Tudo bem. Continuando, enriquecido naturalmente pela parte de Vossa Excelência. A política de exigir conteúdo local. Olha, quem escreveu o documento não é nenhum sindicato. Esse detalhe, minha líder. Porque eles citam aqui o nome do presidente Lula. E tem o apoio de toda a sociedade esse documento. A política de exigir conteúdo local, implantada pelo ex-presidente Lula, levou para a região outras empresas e tecnologias que agora estavam se estabilizando e sustentando milhares e milhares de empregos em todas as cidades da região. Fala aqui o entorno, para ficar fiel ao que está escrito. E até mesmo em outros estados da federação. A retirada de um casco pronto, que foi levado para a China, e o cancelamento de contrato de construção da chamada plataforma 71, chamada P71, resultaram só ali, na demissão imediata de 3.500 trabalhadores, somente nesse estaleiro da Engevix. Como estamos tratando de um arranjo produtivo interno, muitas outras demissões estão acontecendo na região. Até o comércio local das cidades próximas e de Rio Grande começa a fechar as portas e demitir seus trabalhadores. Esse fato terá reflexo, segundo diz o documento, em todo o país, que eu estou dando o exemplo de Rio Grande. A Petrobras pleiteia, junto à Agência Nacional do Petróleo, o fim da obrigatoriedade do conteúdo local, que Vossa Excelência destacou aí. Dessa forma, estaria livre para fazer essas contratações no exterior, na sua totalidade. Manda para fora o projeto, faz tudo lá, entrega aqui pronto, num período de tempo maior e mais caro do que se fizesse aqui no Brasil. Com isso, estaremos matando a indústria ligada à construção de plataforma no Brasil e internacionalizando todo o conhecimento hoje adquirido no nosso país para o setor. Não é menor o fato de que essas plataformas têm como objetivo explorar o petróleo que se encontra na chamada área do pré-sal. O que o poder público local, especificamente a Prefeitura do Rio Grande, os trabalhadores, os empresários do setor, proponham como saída para essa crise, é a retomada pela Petrobras da construção de plataformas, como, por exemplo, a P71, imediatamente. Com isso, estaríamos, pelo menos, garantindo a retomada de cerca de 3 mil empregos, mais precisamente 2.800 direto, outros mais, com certeza, centenas e centenas indiretos, e a manutenção ainda de toda a cadeia produtiva, que, no geral, dará mais que 1.000 novos empregos. Essa plataforma encontra-se com 50% da sua construção concluída, por exemplo. Mais de 70% do casco pronto e teria o seu prazo de entrega estimado em 16 meses. Nenhum estaleiro no mundo conseguiria entregar nesta plataforma num prazo menor do que esse. Nenhum estaleiro no mundo conseguiria entregar esta plataforma num prazo menor que este se viesse a ser contratado agora, partindo do zero. É jogar dinheiro pela janela. Como o casco não está concluído, ele não pode ser removido para lugar nenhum. Quero ver como é que eles vão fazer. O custo para finalizar a plataforma no estaleiro Engevix é de aproximadamente 213 milhões de dólares, o que é muito menos que começar do zero. Estima-se que mesmo na China não sairia menos de que 400 milhões de dólares. Deixamos de investir, com aqui os dados dos técnicos, olha, empresário e trabalhadores. 213 para pagar 400. 100% a mais. Por isso que eu não entendo mais nada nesse governo. Não entendo a reforma da Previdência, não entendo essa reforma trabalhista, quer acabar com os empregos, os trabalhadores, com os aposentados, e agora até com os empresários e com os consumidores. Não consigo entender. Eu confesso que eu faço força. Eu não tenho dormido bem à noite, confesso. Desabafo aqui na tribuna. Porque eu fico pensando o que esse governo quer. Tira o direito do trabalhador, tira o direito dos aposentados. A pessoa tem que trabalhar até a morte. Os jovens não terão emprego. E começa a desmontar a indústria.
E manda, exporta os nossos empregos. É isso. Mandar, por exemplo, fabricar essa plataforma fora é um crime de lesa pátria. Senador Paim, só para dar um dado também para corroborar e para Vossa Excelência, para efeito de comparação, na 13ª rodada de licitação de petróleo que ocorreu em 2015, o conteúdo local exigido para áreas em terra variava de 70% a 77%, que é padrão internacional dos países desenvolvidos. Para os blocos offshore, as exigências mínimas ficavam entre 37 e 51 e na fase de exploração de 55 a 63. Olha a proposta de conciliação que eles estão querendo colocar hoje na mesa para os empresários, porque eles estão negociando com os empresários. O trabalhador não entra lá, não negocia, eles não estão nem aí. O trabalhador é estatística, é número, eles tratam na planilha, não é gente para eles. Mas para os empresários que eles têm que dar uma resposta, eles estão propondo o seguinte, que na fase de exploração a exigência mínima seja de 18%, tá? 18%. No desenvolvimento, 25%. E passaria 40% no escoamento da produção. Quer dizer, os três percentuais máximos que eles estão colocando na área de tecnologia é 15%, 25% e 30%. Isso é o desmonte completo da indústria. Completo, não vai recuperar nada.
E o emprego vai...
Mas já foi.
Já vai chegar nos 20 milhões.
O polo naval do Rio Grande do Sul era um dos mais avançados. Nós estamos construindo o polo naval em São Paulo, em Pernambuco, no Rio de Janeiro. O do Rio Grande do Sul era o mais avançado. Então, para Vossa Excelência estar aqui nessa tribuna falando a situação que está, imagina os outros que estavam recomeçando. Por que nós estamos com crise no Rio de Janeiro? Só porque tem problema de desacerto nas finanças do Estado? Claro que tem. Mas, essencialmente, porque a receita de petróleo e gás foi ao chão lá, pelas barbaridades que eles estão cometendo. Estão entregando o nosso patrimônio para o exterior e achando que isso é bonito e é correto. E agora vão vender as terras também. Aí vai ficar legal, né? Aí a elite vai embora daqui, porque não precisa, mas vamos voltar o período colonial. Sabe colonial? Que a elite ficava lá fora explorando as riquezas internas do Brasil. É lamentável que nós estamos assistindo com isso, senador Paim, e realmente uma tristeza. Ontem eu falei aqui da tribuna sobre a questão do Minha Casa Minha Vida que eles estão desmontando. Essa gente não se preocupa com as pessoas, infelizmente.
É como eu tenho dito, não é de hoje. Eu não me surpreendo. Se o governo encaminhar um dia ou outro para cá, de forma sutil, porque não vai explicitar que é isso, só um artigo de uma lei, revogue-se a Lei Áurea. Mas só que aí pega brancos e negros, viu? Não pega só somente os negros, como foi no passado. Porque se estão tirando tudo, inclusive o emprego, alguma coisa tem que estar por trás disso. A Petrobras poderia, sim, recuperar o valor que levou a prejuízo por estar encerrando contratos antes do seu final. Portanto, se é verdadeiro o discurso que a Petrobras está tomando uma decisão técnica pelo menor preço pago pela companhia, nada justifica contratar essa plataforma em outro país em vez de fazer a conclusão da P71 aqui no Brasil. Isso sim seria economia. O discurso que é mais barato comprar uma plataforma na China não leva em consideração várias questões. A P71 já está 50% construída e paga no Brasil, faltando apenas concluir a parte restante. As condições de trabalho na China levam em conta a grande facilidade de substituir um trabalhador que, porventura, venha a se acidentar por outro sem custos adicionais, é o que eles dizem. Isso faz com que o investimento em segurança no trabalho seja menor. Agora, é aquilo que Vossa Excelência dizia, é a desumanização da política. Não importa se o trabalhador perde o braço, a perna, a cabeça, o importante é o lucro. Temos certeza que esse investimento de proteção à vida dos trabalhadores deva ser apontado como um diferencial positivo e não negativo do nosso país. E não um custo a ser eliminado por aqueles que querem derrubar a NR12. A Petrobras é uma empresa pública que deve se preocupar com o seu valor social e nada justifica milhares e milhares de empregos perdidos aqui e mais de 3 mil empregos na China, em detrimento dos trabalhadores do nosso país. Não é somente a indústria naval que perde, mas todo o ambiente econômico e social. O comércio perde, o poder público perde, e sem recurso deixa de fazer um investimento que a sociedade precisa. Diz o documento, concluindo aqui, as empresas do polo naval buscaram financiamento junto ao BNDES, que não terão mais recursos para cumprir seus compromissos e o prejuízo recairá sobre o poder público. É aquilo que V. Exª falava do BNDES. Eles estão aqui no final e pedem que a gente faça um apelo para que a gente convoque o presidente da Petrobras. Vamos convocar...
BNDES também, senador.
BNDES também.
Se me permite, nós podíamos fazer uma audiência conjunta.
Conjunta.
Da CAI, da CDH, da Comissão de Ciência e Tecnologia, trazer aqui presidente da Petrobras.
Desenvolvimento regional.
Desenvolvimento regional, presidente da Petrobras, presidente do BNDES, chamar o pessoal da indústria e comércio, chamar da Federação das Indústrias
isso,
e do representante dos trabalhadores.
É porque às vezes eu quero. Permita só.
Sim, claro.
Porque eles têm a mania de dizer que a gente só olha para o trabalhador. Não. Eu estou olhando para os dois aqui, para o
claro.
Empresário.
Aliás,
por isso o Fiesp tem que ser convocado assim.
Aliás, V. Exª está lendo um manifesto que é assinado por trabalhadores e
trabalhadores, empresários. Trabalhadores, empresários e toda a sociedade da região.
Essa é uma luta que está unindo. Portanto, eu concordo com V. Exª. Eu acho que é um caso tão sério, é tão importante para o Brasil, que nós teríamos que encaminhar. Eu me coloco à disposição de V. Exª para que façamos juntos uma audiência pública, num horário que a gente possa discutir exaustivamente e esteja um representante de todos os setores que são interessados no desenvolvimento da indústria nacional, no emprego, no desenvolvimento nacional, na melhora da nossa economia.
Muito bem. Agradeço, senador Gleisi, pelos apartes. Agradeço muito à senadora Ana Amélia pelo tempo que nos concedeu. Eu tinha um outro pronunciamento, mas não falei isso, é demais já. Mas eu só sintetizo ele aqui e vamos no debate aqui, passar a palavra naturalmente aos senadores, que é o pronunciamento, senadora, que eu não vou ler naturalmente, sobre a terceirização. Eu estou muito preocupado. O PL 30 está aqui, o meu relatório está pronto para ser discutido aonde quiserem, nas comissões, em primeiro lugar, e depois no plenário. Não digo que eu não entreguei o relatório. O relatório está entregue. Eu cheguei a fazer dois relatórios, porque eles, a malandragem sabemos que existe na política, mas não estou acusando ninguém. Fiz um relatório para o PL 30, fiz um relatório para o PL do senador Rodolfo, fiz um relatório para o senador, que é prefeito do Rio agora, que não está aqui, mas o prefeito do Rio de Janeiro atual. Senador, prefeito do Rio, senador, me ajuda. Marcelo Crivella, fiz um relatório para o projeto. Está todos comigo, só que eu fiz o requerimento para a mesa para pensar os projetos. Eles não deixam pensar. Só que eu sou relator de todos. Como é que eu faço? Eu pergunto até à mesa, aí, se tiver alguém na mesa, como eu sou relator de todos os projetos, como é que a gente faz? Eu vou fazer 5 relatórios do mesmo tema? Me responda, por favor, se a mesa tiver a condição. Eu sou relator de todos os projetos de terceirização que estão na casa. E os relatórios estão prontos. Eu estou mandando entregar, eles não sabem aonde entregar mais. Eu faço um relatório para cada um, e todos os relatórios são iguais. Todos, eu digo, rejeite-se o atual ou substitutivo ao atual na forma do relatório que eu fiz viajando todo o país. Esse é o imbróglio que está aqui na casa. O único tema, 5 projetos, não deixam a pensar e eu fiz 5 relatórios. Como é que fizemos com esses 5 relatórios? E o relatório meu é o mesmo para os 5 projetos. Mas pior do que isso, há um projeto 4.302, de 1998, que está lá na Câmara. O que, que eles querem fazer? Esquecer os 5 que estão aqui, um deles já passou na Câmara, está conosco aqui, que eu já estou com o relatório pronto, e tocar para frente um que é um arremedo, que terceiriza tudo. Acho que até o inferno eles terceirizam, que está lá naquele da Câmara, até o inferno. Acho que o diabo vai ter que ouvir, vai ter que fazer uma discussão com eles aí. Senador, que é tudo terceirizado. Só concluir essa raciocínio, senador. Aquele que está na Câmara, no caso, né? Eles querem votar aquele agora porque estão preocupados com esses 5 relatórios que eu fiz aqui. Aquele é o pior de todos. O pior da Câmara. Senadora, porque eu fiz um questionamento à mesa, naturalmente.
Duas coisas, senador Paim, o senhor provocou a secretaria da
isso.
mesa a respeito da,
dos cinco
de
projetos.
Como está. É. Na verdade, Vossa Excelência era relator na Comissão de Defesa Nacional, que foi isso. uma comissão especial extraordinária criada pelo ex-presidente Renan Calheiros, em que colocou ali as agendas prioritárias do Senado Federal. E Vossa Excelência, nesta Comissão de Defesa Nacional, estava com a responsabilidade dessa relatoria sobre a terceirização.
De um dos projetos.
Não, mas esse especificamente, porque era o global. Então, essa comissão extraordinária, ela foi extinta. Ela foi extinta e agora precisa uma redistribuição desses temas na constituição das novas comissões temáticas. Temos apenas ainda a instituição da Comissão de Constituição CCJ. E Justiça, CCJ, só ela instalada, mas faltam ainda a Comissão de Assuntos Econômicos, a Comissão de Assuntos Sociais, Comissão de Relações Exteriores, Comissão de Agricultura, Comissão de Meio Ambiente, Comissão de Infraestrutura, Comissão de Desenvolvimento Regional, Comissão de Direitos Humanos, as que eu tenho lembrança de cabeça. Então, vocês Excelência, nesse processo legislativo, é agora aguardar na composição das novas comissões. Então, o tema, claro, está na prioridade.
Mas aqui, então, no meu pronunciamento, eu já faço um apelo à mesa. Porque as manobras, às vezes, acontecem nos melhores parlamentos do mundo. Eu sou o relator desse tema. Viajei os 27 estados para construir o relatório. Que não venha agora uma malandragem, porque eu faço parte das comissões onde estão tramitando estes projetos. Esse PL 20, por exemplo, deve ir para a CCJ. Mas eu sou o relator dessa matéria na CCJ. Se mandarem para assuntos sociais, sou o relator da matéria lá. Só espero que respeitem o trabalho feito durante um ano e que o nosso relatório, na comissão respectiva que resolverem que vá, seja considerado e eu possa apresentar o relatório em plenário. Se for na CCJ, que assim ou seja. Se for na comissão de assuntos sociais, que assim ou seja. Mas o meu relatório está pronto para ser discutido no momento adequado. O que não dá é desconhecer um trabalho de um ano e, de repente, por interesses mesquinhos, dizem, não, tu não é mais o relator, e o relator vai ser outro. Espero que haja grandeza nesse parlamento. Querem me derrotar, derrotem no voto. E não na malandragem. Vamos para o voto, vamos debater o relatório. É da democracia isso. Bom, Vossa Excelência já foi derrotado, acho que alguns projetos aqui, eu também. Agora, não venham com essa de dizer, não, o Paim não é mais o relator. Sou o relator porque trabalhei o ano todo. Vou vir à tribuna para ler o meu relatório, queiram ou não queiram, no momento que essa matéria entrar em debate. E espero só que não votem aquela proposta que está lá na Câmara, que, infelizmente, aquilo... Até que o diabo seria o problema, que ele não ia permitir que terceirizassem tudo. Por isso, eu, como sou católico, acredito em Deus, que Deus me ilumine e ilumine esse parlamento para não fazer esse crime contra o nosso povo. Mais um contra o povo brasileiro. Esse é o resumo, senhora presidenta, do tema da terceirização, que eu vou aprofundar no outro momento. Mas agradeço muito a Vossa Excelência. Me deu aí, acho que, quase uma hora.